Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação, em primeiro lugar, e se sobrar tempo do Sr. Secretário de Estado, responderá a seguir ao Sr. Secretário de Estado da Defesa Nacional. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Liliana Reis, muito obrigado pela sua intervenção. Não poderíamos estar mais de acordo da perspectiva do Governo com algumas das questões que nos trouxe aqui e que sublinhou de forma muito vincada. E, antes de mais, esta visão que nos traz vai ao encontro daquela que é a visão do programa do Governo, de, por um lado, uma perspectiva globalista face àquilo que é a posição de Portugal no mundo e, por outro lado, de uma perspectiva humanista. E, no quadro da União Europeia, esta perspectiva humanista, face àquilo que são os desafios que referiu do mundo hoje em termos geopolíticos, não pode ser devidamente considerada, devidamente respondida, sem termos a dimensão da segurança e da defesa. Se queremos ter a paz, se queremos continuar a construir a paz, se queremos manter a paz, como penso, que é o desígnio de toda esta Assembleia, temos que nos preparar para desafios geopolíticos que são bastante diferentes daqueles que tivemos na primeira metade do século passado. E face a isso, e é neste contexto que, de facto, a cooperação permanente é tão importante. Portugal tem, relativamente a esta matéria, e o governo português, uma posição muito clara. Nós somos pela cooperação dentro da União Europeia, nós somos membros fundadores da NATO, portanto, essa cooperação é sempre em complementaridade com aquilo que é o papel fundamental da NATO na defesa dos valores da democracia e da liberdade, e nós somos, evidentemente, também pela manutenção da nossa soberania e da nossa capacidade para colaborar nesse esforço de segurança europeia e coletiva. Por isso, Senhora Deputada, Senhoras Deputadas e Srs. Deputados, Portugal está muito empenhado neste esforço europeu, que é, antes de mais, um esforço pela paz. Obrigado.
Muito obrigado, Senhor Secretário de Estado. Dou agora a palavra à Senhora Secretária de Estado de Defesa Nacional, se faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Deputada Liliana Reis, agradecer-lhes a sua intervenção para podermos recordar aqui dois pontos que de facto nos parecem essenciais. O primeiro, algo que eu quis enfatizar na minha alocução, é que de facto Portugal está envolvido em mais de 60% dos 62 projetos em curso da cooperação estruturada permanente, algo que nos deve honrar. A segunda questão que me parece importante sublinhar é que Portugal esteve sempre na primeira linha do que a União Europeia considera ser a autonomia estratégica, e é por isso que o atual Governo tem como missão investir em defesa e, sobretudo, considerar que a defesa não é despesa, defesa é investimento, algo que temos vindo a referir e algo que também tem vindo a ser consubstanciado naquilo que têm sido as decisões do Governo em matéria de defesa nacional, nomeadamente com a maior revalorização de sempre do estatuto remuneratório das Forças Armadas. Estamos a trabalhar em três pilares: nas pessoas, nas capacidades e na investigação e tecnologia. Mas também temos salientado que Portugal é naturalmente um produtor de segurança e paz. E numa altura em que tanto se fala nos 2% de investimento em defesa, nos fóruns internacionais em que temos participado, temos recordado que mais do que dizer o que se gasta, é como se gasta. E mais do que falar de como Portugal se tem empenhado em tentar a chegar a esse objetivo e assim chegará até 2029, é onde é que Portugal está e onde é que Portugal é reconhecido como produtor de paz e de segurança. Nunca é demais recordar que em 2024 estão planeadas 30 missões internacionais, duas pelas Nações Unidas, na República Centro-Africana e na Colômbia, 12 na NATO, Atlântico, Mediterrâneo, Báltico, Iraque, Lituânia, Roménia, Bélgica, Eslováquia e Kosovo, 8 no âmbito da União Europeia, Mediterrâneo, Somália, República Centro-Africana, Moçambique, Golfo da Guiné, Ucrânia e Mar Vermelho, e 10 bilaterais ou multilaterais no Golfo da Guiné, na Jordânia, na República Centro-Africana, Lituânia, São Tomé, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Cabo Verde, Mediterrâneo e ainda uma missão Frontex. Nada disto se pode limitar ou reduzir a números e aos 2%. E é para este esforço conjunto que temos que estar todos empenhados e para os quais o Governo está firmemente empenhado e trabalhamos todos os dias.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para um conjunto de perguntas agora de parte do Partido Socialista, dou a palavra ao Sr. Deputado José Maria Costa, dispõe de 8 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, permita-me, Sr. Presidente da Assembleia da República, nesta minha primeira intervenção no plenário, de o saudar e de lhe desejar um bom mandato. Estamos a iniciar o debate com o Governo sobre a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente num momento de grandes tensões políticas e militares na Europa e no Médio Oriente. A PESCO, ou a cooperação estruturada permanente, é um mecanismo previsto no Tratado de Lisboa que visa fortalecer a cooperação europeia em matéria de segurança e defesa e contribuir para alcançar o novo nível de ambição da União nesta área, tal como acordado em 2016, no âmbito da implementação da Estratégia Global para a Política Externa e de Segurança e lançada em junho de 2017. Mais concretamente, este quadro colaborativo permanente possibilita que os Estados-membros, dispostos e aptos a desenvolver conjuntamente as capacidades de defesa, investam em projetos que respondam às necessidades da União Europeia nesta matéria, favorecendo assim a autonomia estratégica da União e o reforço da base tecnológica industrial e da defesa europeia. Constituindo um mecanismo orientado para os resultados, a PESCO deverá potenciar uma maior eficiência dos investimentos na área da defesa, de modo a tornar as Forças Armadas dos Estados-membros mais interoperáveis e mais capacitadas para participar em missões e operações da União. Por sua vez, a melhoria destas capacidades de defesa dos Estados-membros beneficiará também a NATO e reforçará assim o seu pilar europeu. Os Estados-membros que promovem e participam em projetos serão os futuros utilizadores também dessas mesmas capacidades. O sucesso da PESCO depende assim do empenho revelado pelos Estados-membros nas duas vertentes, a dos compromissos e a dos projetos. Outro aspecto a realçar é a ligação da PESCO ao Fundo Europeu de Defesa, tal como se encontra estipulado no compromisso 8º, compromisso com o envolvimento intensivo do FED na aquisição multinacional de capacidades. O FED constitui também um incentivo para a participação na PESCO, na medida em que são elegíveis os protótipos desenvolvidos no quadro dos projetos, podendo mesmo beneficiar de um acréscimo de financiamento a disponibilizar por este fundo. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Portugal é um dos 25 Estados-membros fundadores da PESCO, mantendo-se empenhado na sua implementação. Os projetos PESCO são acompanhados ao nível nacional pelo Grupo de Acompanhamento da Participação nos Projetos, cuja missão é assegurar a comunicação e a articulação permanente entre as entidades de defesa nacional com responsabilidades nesta área, as restantes entidades governamentais e a sociedade civil, tendo em vista o aprofundamento da cooperação no domínio da defesa entre os Estados-membros através daqueles projetos. Dos 68 projetos, Portugal participa em 34. Portugal coordena mesmo 3 projetos em domínios de inegável relevância para a segurança e a defesa nacional. No plano político, a participação na PESCO permite que Portugal se mantenha na linha da frente do aprofundamento do projeto europeu em todas as suas vertentes, tendo uma voz ativa no desenvolvimento da dimensão europeia da defesa em particular e nos tempos que correm de focal importância. No plano operacional económico e industrial, Portugal deverá, por isso mesmo, beneficiar com a participação em iniciativas de pendor operacional, que visam melhorar a capacidade das forças dos Estados-membros de atuarem em conjunto para responder às crises e conflitos no exterior, nomeadamente em África. Neste domínio, parece-nos ser fundamental uma boa cooperação e articulação entre o Ministério da Defesa Nacional com o Ministério da Economia, no mapeamento das empresas portuguesas e mesmo da ajuda no apoio da construção de consórcios nacionais e europeus. Por outro lado, Portugal deverá apresentar propostas de projetos suscetíveis de valorizar e potenciar as capacidades nacionais, por exemplo, as suas infraestruturas de defesa ou outros projetos na área do ciber. Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, que balanço, e uma pergunta muito concreta para os Senhores Secretários de Estado, que balanço faz o atual Governo, desde o estabelecimento da pesca em 2017 até ao presente, sobre a participação de Portugal neste instrumento da União Europeia, assim como do Fundo Europeu de Defesa? Que benefícios tem trazido às nossas Forças Armadas, às nossas indústrias de defesa e contributo que Portugal tem dado junto da União? A guerra da agressão russa contra a Ucrânia expôs o mercado de defesa e dos equipamentos europeus a desafios ainda maiores, uma vez que a União e os Estados-membros intensificaram os seus esforços para satisfazer as necessidades permanentes da defesa da Ucrânia. Com este efeito, a União Europeia chegou a um acordo no ano passado sobre a ação de produção de munições e no passado dia 15 de março anunciou mesmo a atribuição de mais 500 milhões de euros do orçamento comunitário para apoiar a produção de munições. O Sr. Ministro da Defesa Nacional, no passado dia 25 de junho, na última audição da Comissão de Defesa, afirmou, e vou citar, estar a estudar a construção de uma fábrica de munições em Portugal. Pergunto se os estudos já estão concluídos e se vamos a tempo de o candidatar ao projeto ASAP. A União Europeia publicou recentemente a sua Estratégia Industrial Europeia de Defesa, numa tentativa de delinear a abordagem da União ao mercado europeu de defesa nos próximos anos. Sr. Secretário de Estado, como vai Portugal aproveitar a Estratégia Industrial Europeia e que medidas vai adotar o Governo para garantir que não vamos perder este comboio e esta oportunidade? Que respostas nacionais têm de ser desenvolvidas para nos integrarmos na base tecnológica de investigação e desenvolvimento europeia e maximizarmos o retorno destas oportunidades, mantendo a nossa indústria competitiva? Para terminar, gostaria de deixar algumas questões aos membros do Governo. De que forma a recente revisão estratégica da cooperação estruturada permanente se insere no contexto geral das ambições da vertente de segurança e defesa da estratégia global da União Europeia em complementaridade, coerência e interoperabilidade com a NATO, tendo presente a necessidade de reforço do elo transatlântico e do envolvimento de outros parceiros estratégicos? Segunda, que avaliação se faz ou se pode fazer neste momento dos progressos realizados no domínio da cooperação estruturada permanente, do ponto de vista dos seus objetivos gerais, das suas metas estratégicas e incentivos aos projetos? Terceiro, que esforços ou sinergias se promoveram com a última revisão entre a PESCO e as restantes iniciativas da União Europeia em matéria de segurança e defesa, como é o caso do Fundo Europeu de Defesa, no sentido de maximizar a sua coerência e o seu reforço mútuo e tendo em conta as lições aprendidas resultantes da implementação dos projetos pescos já lançados. Para terminar, estes são projetos muito importantes para Portugal e muito contribuem para o fomento da nossa economia de defesa nacional. Que desenvolvimentos se podem assinalar no último ano relativamente aos projetos em que Portugal participa e, sobretudo, relativamente aos projetos que Portugal lidera? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado também pelas saudações pessoais que me dirigiu. Para responder, vou dar a palavra à Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional. Dispõe de 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que colocou, todas muito pertinentes. Eu tomei boa nota de todas elas, vou tentar responder a todas. Sobre a fábrica de munições, o Sr. Deputado lembrou-me muito bem, foi referido pelo Sr. Ministro, Muito em breve teremos uma audição na Comissão de Especialidade, com certeza que será o momento ideal para ser o próprio Ministro da Defesa a responder.